perguntaram se um ser se eleva e se um ser decai sozinho por ele mesmo. E o que foi respondido é que nenhum ser pode agir sem influenciar o que o cerca. Então, cada ação nossa influencia o ambiente. E cada ação nossa pode influir. Então, se as coisas no ambiente estão agitadas, depende de você ser contaminado por aquela agitação ou você servir para equilibrar aquela situação. Aí você tem que fazer a sua opção. Você aí tem que resolver qual é a sua parte, se é com agitação ou se é com equilíbrio. Você tem que escolher isto. Aí muitas mentes ficam com uma interrogação. Mas eu não tenho como escolher, eu sou assim, é o meu ímpeto. Tem sim, você precisa aprender a fazer isto. Precisa aprender. Se tem uma coisa que te leva para você, para um pouquinho, mas é para lá mesmo que eu quero ir? Eu quero mesmo acompanhar isto? Eu quero acompanhar esta agitação? Eu quero acompanhar isto ou quero outra coisa? Você tem que se colocar isto. Por isso que as coisas acontecem na nossa frente, embaixo dos nossos olhos, que é para a gente, diante do que assiste, tomar a própria posição e ver como é que você vai agir diante daquilo. Não que você vai interferir com o que a pessoa está fazendo. Quem está agindo, quem está equilibrado ou quem está agitado, faz parte do universo. Então você está diante de uma parte sua quando está observando isso. E você então observa isto e vê que parte você vai fazer diante disto. E aí, dependendo da tua opção e dependendo da tua ação, o universo vai ficar um pouco mais de uma forma ou um pouco mais de outra, dependendo daquilo que você for fazer em seguida. Tem uma instrução no Agni Yoga que diz o seguinte: um homem elevou-se em pensamento e com isto ele prestou uma grande ajuda a alguém que ele nem conhecia. Ele elevou o pensamento dele. Em algum lugar do mundo, em algum lugar do planeta, naquele momento alguém se elevou. Percebe o que é isto? Porque é uma esta vida. Então, se você se eleva, pode estar certo que alguém está se elevando junto. Alguém está sendo atraído. E diz esta mesma instrução: um homem caiu em espírito e com isso possivelmente matou alguém. Isto é, se alguém cai em espírito, isto é muito raro e muito sério. Então, se alguém cai em espírito, lá do outro lado do planeta alguém desencarna. Percebe como isso tudo é ligado? Então nós temos que estar realmente atentos, porque não se trata de nós somente, não. E não se trata daquela situação que está visível ali, não. As nossas conexões são muito amplas, as nossas conexões são gerais. Então, isto de uma pessoa se elevar lá do outro lado do planeta, ou de uma pessoa desencarnar porque alguém caiu aqui em espírito, isto, se nós estamos falando no mesmo planeta, na mesma superfície. Porque nós não temos conhecimento do que acontece nos confins do universo quando você bate as pálpebras. Ninguém sabe o que acontece. Porque nós batemos as pálpebras, né, de vez em quando. Isto afeta até os confins do universo. Mas se nós não chegamos a perceber o que acontece neste mesmo planeta com os nossos atos, como vamos imaginar o que está acontecendo quando nós batemos as pálpebras? Mas a gente teria que ter estas coisas presentes, porque aí a vida fica mais verdadeira. Você não fica fazendo tantas coisas inconscientemente, produzindo tantos desastres sem saber, e deixando de colaborar com uma harmonia, com uma vida, com algo que está aí para ser feito. E esta mesma instrução do Agni Yoga diz o seguinte: alguém enlouqueceu na Ásia, e isso foi a causa da destruição de um homem na Europa. Eles nem se conheciam. E alguém que elevou o seu espírito na América curou alguém no Egito. Veja como são estas coisas. Em que rede nós vivemos? De que conjunto, não é? Nós fazemos parte. Hoje vocês sabem que as coisas estão muito diferentes de como eram, não? Felizmente, porque as coisas têm mesmo que mudar. E quanto mais mudarem bem, não? Vai ser melhor para o todo. Então, coisas que no passado eram muito estranhas, muito anormais, hoje são muito corriqueiras. E nós temos que aprender a lidar com estas coisas. Veja aqui, por exemplo. Os meus familiares já mataram várias pessoas. E isto, para a família, é um motivo de orgulho, porque eles não sabem levar desaforo para casa. Os membros da minha família, esses que já mataram várias pessoas, são pessoas boas, mas se ficam nervosas, logo pensam em matar. E por que isto acontece? Hoje, nós temos uma grande quantidade de violência no mundo. E nesse mundo violento, há muitos seres que desencarnam violentamente. Muitos. E todo ser que desencarna violentamente fica do lado de lá da vida, muitas vezes sem compreender o que aconteceu, muitas vezes nem desperta direito do lado de lá, nem sabe onde se encontra, não teve ocasião de se dar conta da transição que estava fazendo para fora do corpo. Uma pessoa está aí na rua, leva um tiro, passa para o outro lado sem se dar conta do que aconteceu. E ela, quando desperta, está do lado de lá. Então, este ser tem como movimento natural, do lado de lá, ficar tentando retornar para cá, ficar tentando retomar a sua posição. Então, há muitos seres desencarnados que atuam sobre os seres que estão encarnados, mesmo sem querer. E outros que são mesmo violentos lá do outro lado, que continuam a ser violentos, porque quando a gente desencarna, não muda, não. Você desencarna e você continua a ser o que era aqui. Não é que você desencarna e do outro lado vai ser um anjo. Não, você vai ser o que você era aqui, só desencarnado. E lá você continua a fazer um processo de aprendizagem, de purificação, com todos os elementos que o outro lado da vida pode lhe dar. Então, se uma pessoa é violenta e ela desencarna, ela vai ser violenta do lado de lá. Ela continua praticando violências, só que não no plano físico. Ela vai praticar violência no plano astral, no plano mental, no plano onde ela estiver. Então veja, gente boa, segundo esta pessoa, que comete atos violentos, podem estar servindo de instrumento para que seres violentos ajam através dessas pessoas. E se nós estamos entre seres assim, que são bons por um lado e violentos de vez em quando, se nós estamos entre seres assim, talvez possamos ali ter um papel, eventualmente de ajudar aqueles seres a se liberarem desta influência. Pode ser um papel este. Agora, aqui há muitas formas de fazer isto. E há muitas formas da gente ser colocado nesta situação. Então, esta pessoa teria que pedir luz realmente. Qual é o papel dela nesta família? O que ela está fazendo nesta família? Está ali por alguma coisa? Muitas vezes nós tentamos ajudar um grupo e nem todos aceitam ajuda. Um ou outro pode aceitar ajuda, mas não todos. E se ninguém aceita ajuda, quer dizer que você vai servir em outro lugar, vai servir de outro modo depois, mas não antes de tentar dar ajuda ali, porque é ali que está o campo de trabalho imediato. Mas aí precisa estar bem tranquilo com isto, não é? Bem atento para não suscitar reações violentas, porque se eles já são canais para violência, você tome cuidado para não suscitar isto. Para enquanto você estiver no meio deles, está sempre como um elemento equilibrador, que nem sempre é falando, nem tratando destas coisas, mas é a própria presença que ali pode influir para alguma coisa. Aqui nós temos uma pergunta a respeito do que é um curador e qual deve ser a posição, a atitude, a situação do paciente, daquele que está sob aquela energia de cura. O que nós chamamos de curador, ou aquele que está ajudando algum outro no campo da cura, ou alguém que está influindo beneficamente no campo da cura, é alguém que está em contato com um nível superior àquele de onde estão aqueles necessitados. Você está em contato com o seu nível de consciência. Você está com a sua mente no plano mais elevado que você pode ficar. Então você está com a sua consciência num determinado nível. Com base nesse nível onde a sua mente está, você desenvolve um campo magnético em volta de você. Então, se você está num nível bom, elevado, você está construindo um campo magnético daquela qualidade. E tudo aquilo que entra em contato com este campo magnético que você está desenvolvendo, tudo aquilo que entra em contato com esse campo magnético passa por uma transformação. Então, nem sempre você vai ajudar alguém interferindo ali diretamente. Você vai fazer um contato elevado com a sua mente, com a sua consciência. O seu campo magnético, a sua aura, vai começar a atuar ali. Vai começar a influir naquelas pessoas, no ânimo daquelas pessoas. E quando esse campo magnético, que é seu, que vai trabalhar sem que você esteja dando nenhuma ordem, porque este campo magnético se comunica com tudo que está em volta. Então, depois que este campo magnético começa a agir, aí talvez você possa entrar com algum outro elemento, com algum elemento racional, com alguma energia de amor mais específica, enfim, com uma outra compreensão, com uma ajuda, com uma colaboração. Mas é bom deixar esse magnetismo ir antes. Dê um tempo para isto começar a colocar as coisas ali numa situação diferente. E esse nosso campo magnético, isto que a gente emana, segundo o nível com o qual estamos em contato, isto é recebido em diferentes graus pelas pessoas. Quem está mais aberto a isso, vai receber mais. Quem está menos aberto, vai receber menos. Isso não depende do seu campo magnético, depende da abertura da pessoa. E se a pessoa não tem abertura alguma, ela não vai receber. E aí nem você pode forçar. Até será bom que você não force, porque aquele magnetismo vai ser usado por outro, que esteja pronto, que esteja mais preparado e que esteja mais disponível para receber isto. Agora, Quem precisa de alguma coisa nesse sentido, quem precisa de ajuda, quem precisa de cura, quem precisa de harmonia, de equilíbrio, enfim, quem precisa desta emanação magnética, nem sempre precisa sair procurando. Você deve ter aquela intenção de se harmonizar, de se equilibrar. Você tem a intenção, você tem o desejo de ser de outro jeito. E é essa sua intenção que vai atrair aquilo que você precisa. É essa sua intenção, é essa sua disposição interna, íntima, verdadeira, real. É essa sua intenção que vai te colocar em contato. Ou o ser que vai te ajudar vai chegar na sua frente, vem ao seu encontro, ou você é levado até ele. Então precisa essa intenção de ser harmonioso, de ser equilibrado, de ser sadio, saudável. Precisa essa intenção, precisa esse desejo. E aí as coisas começam a acontecer. Nem sempre acontece de imediato, porque o ser adequado para fazer esse trabalho conosco pode naquele momento não estar disponível, ou pode naquele momento não estar karmicamente contatável. Mas ele vai ser contatado, isto vai acontecer um dia. Então você tem que estar nessa intenção, tem que estar neste desejo, nesta fé e ter calma. Porque às vezes não acontece de imediato, não é porque não vai acontecer, é porque alguma coisa tem que aguardar o melhor momento. Inclusive, às vezes são contatos, ou são curas, ou são encontros que acontecem e que são subordinados a certas conjunturas de energias, certas conjunturas internas que as almas estão vivendo. Então, nem sempre estas coisas se dão de imediato. Se dão na hora que certas conjunturas permitem. E como nós não conhecemos essas conjunturas, nós não conhecemos isto, nós temos que ter calma. Então você pode, eventualmente, chamar uma pessoa, fazer um convite para uma pessoa, ou ter intenção de ajudar uma pessoa, tem que entregar isso e ficar muito calmo, dar os passos que você tem que dar, e ficar muito calmo e muito tranquilo, porque tem que esperar a hora daquilo acontecer. Estas coisas, se são reais, não se desperdiçam. A energia não se desperdiça. Agora, se você vai fazer as coisas com as suas forças, a sua maneira, com seus gestos, com seu ímpeto, aí vai acontecer na hora que você quiser, mas você não sabe qual é o resultado. Agora, a energia não se desperdiça. Então você fique com essa intenção, você tenha essa disposição, este desejo, faça esta oferta e tenha calma, porque é preciso realmente chegar o momento. Nós nisto vamos ficando formados, nós vamos aprendendo isto. Vamos aprendendo. E aqui uma pessoa está perguntando o que é esta energia divina, o que é esta divindade em nós e que devemos assumir. Isto que nós chamamos de energia divina e que encontra-se em nós também, esta energia divina é aquela que nos conduz à vida imaterial. É aquela que nos impulsiona, que nos leva. É aquela que vai desenvolvendo em nós de tal maneira que, a uma certa altura, nós podemos estar na vida imaterial. E nós temos que assumir que temos em nós esta energia. Enquanto nós não assumimos isto, nós não percebemos este movimento em nós. Não percebemos esta atração dos mundos imateriais, dos mundos superiores. Isto é a energia divina em nós que começa a nos mostrar, que começa a nos preparar para isso. Essa energia divina que está além do nosso plano monádico, ela é canalizada para a órbita da Terra e, portanto, nós podemos também tê-la por Mictlantecuhtli, que é o centro que corresponde ao que era Shambhala num ciclo passado. Então, Mictlantecuhtli hoje é o que canaliza esta energia divina para a órbita da Terra e, desta forma, o nosso lado divino, a nossa essência divina, é alimentada, é desenvolvida, é atraída. Então, este centro de Mictlantecuhtli é que é o responsável por esta canalização. Mirnajá trabalha muito especialmente com energia divina, nos nossos níveis divinos, no nosso plano divino. E atraindo as nossas mônadas, atraindo, não, os nossos espíritos, a mônada, para este nível, atraindo as nossas mônadas para esta vida imaterial, para que a nossa mônada possa ir participando de mundos imateriais. Nós captamos a energia divina no nível acima da mônada. É ali que nós podemos reconhecer esta energia. Nós, como mônada, só vamos interagir com esta energia, só vamos a nos relacionar com esta energia quando esta mônada está bem desperta. Ela precisa primeiro estar bem desperta para depois se dar conta desta energia divina em um plano acima, e aí a mônada começa a se voltar para a sua trajetória imaterial. Aí muda completamente o trabalho da mônada sobre a Terra. Aqui é que começa a haver uma mudança no ser. O ser que reencarnava, o ser que precisava da experiência na encarnação, com a energia divina ativada nele e com a mônada já voltada para este nível divino, vai havendo um gradual destaque, elevação destes níveis materiais da Terra. Então, isto é um resgate em um nível muito profundo, só que é um resgate feito pela energia divina no nosso ser, não? Porque esta energia está na nossa essência, está no nosso íntimo, mas ela só é ativada, ela só começa a progredir e a agir e a nos elevar mesmo depois que a mônada desperta e depois que a mônada a reconhece. Quando a mônada começa a perceber esta energia e a desenvolvê-la, ou a se fundir nesses níveis divinos do ser superior, tudo começa a se simplificar. As coisas começam a se tornar simples internamente para nós. Então terminam aqueles processos interiores cheios de crise, terminam as noites escuras da alma, as noites escuras do espírito, todos esses processos evolutivos, não, místicos, tudo isto termina, tudo isto é transcendido, e uma simplificação, uma pacificação, uma serenidade começa a se estampar nos níveis mais terrenos do indivíduo. Estas palavras, simplificação, pacificação, serenidade, isto não se aplica aos níveis divinos, mas se aplicam aqui para a gente compreender do que se trata. Quando esta energia começa a ser desenvolvida, ou quando nós estamos entrando nesta nossa origem divina, as nossas ilusões começam a ser dissolvidas. Nós começamos a ver as nossas ilusões muito claramente. E nós vermos claramente uma ilusão, isto significa que ela vai se dissolvendo. Porque você está iludido enquanto não vê a coisa. Mas se você começa a ver a ilusão, então aquilo já está no caminho da dissolução. A energia divina é essencial num grau evolutivo nosso. Porque antes da energia divina estar atuando, nós somos sujeitos a todos os tipos de ilusão. Ilusões da alma, ilusões da mente, até ilusões da mônada. Que são outros tipos de ilusão, né? Não esses que nós conhecemos. Mas existem também ilusões naquele plano. É só com o divino, é só com esta energia divina, pura energia imaterial, é que começa esta dissolução das ilusões. Isto é, você começa a ver as suas ilusões. A ilusão de ser um indivíduo, por exemplo, que a mônada tem esta ilusão, né? Nós dizemos, a mônada é o indivíduo, não é? No nível cósmico, e é mesmo. Mas tem uma ilusão da mônada, por exemplo. Não existe indivíduo algum, isto é uma ilusão da mônada. Ilusão que vai descendo e que quando chega em nível humano, é um indivíduo mesmo, não é? Veja quanta ilusão. Então é preciso esta energia divina, é preciso isto para que a gente se liberte realmente de ser um indivíduo, que a gente realmente se liberte de se considerar uma coisa tão pequena, mesmo um indivíduo cósmico. Indivíduo é um indivíduo, uma coisa muito pequena dentro desta energia. Isto vai trazendo um amor, um tipo de amor que nunca foi conhecido antes. Porque o amor da alma, o amor da mônada, é o amor da alma, é o amor da mônada, não é? Nós estamos sempre aí no campo individual. É sempre um indivíduo, é o amor que cabe em um indivíduo, por mais amplo que seja este indivíduo. Mas este amor infinito, este amor que não é de ninguém e que não é para ninguém, é o amor infinito, é o amor-amor mesmo, que não tem limites, não é deste nem daquele. Isto é só na energia divina. Isto precisa que a energia divina já esteja em linha para nós, para nós deixarmos de amar desta forma como os indivíduos amam, mesmo como os indivíduos mais adiantados amam. E este desenvolvimento divino e esta energia divina, isso está na nossa linha, isto acontece conosco. E a semente disto e a essência disto está no nosso ser desde o princípio. Isso está dentro de nós, isto somos nós. E esse amor infinito, quando se está dentro dele, e você estando neste amor infinito e sendo este amor infinito, você não tem nem que passar este amor para os demais, porque ele é infinito. Você está em todos os demais, você está em todas as coisas. Então, esta divindade em nós, esta capacidade de sermos divinos, esta capacidade de termos este amor infinito, não? Ou de termos esta clareza infinita, ou de termos esta luz, ou esse poder infinito, isso está aí em todos nós. E nós teríamos que ter isto presente, teríamos que nos lembrar disto e irmos cumprindo as nossas etapas, mas sabendo que a uma certa altura nós vamos estar diante desta divindade, que nós vamos estar diante desta energia que já é uma outra evolução, uma linha imaterial. Isto ajuda muito a nós atravessarmos esta evolução na qual estamos. Porque nós estamos numa evolução material, nós estamos numa certa linha evolutiva. Com a energia divina, nós mudamos de linha evolutiva. Com a energia divina, nós não somos mais indivíduos evoluindo. Acabou esta ilusão de ser um indivíduo. Acabou a ilusão de ser uma coisa separada. na energia divina, você já está no todo, no amor infinito, e o processo não é mais individual. É o processo deste amor infinito, é o processo deste todo, do qual você no início participa, depois você vai reconhecendo, você se identifica, mas aí vem os vários graus de vida divina. Aí vem esses vários graus. Para o homem da terra, para o homem da superfície da terra, isto parece uma coisa muito distante. No tempo, pode ser distante, mas internamente, na essência, no íntimo, isto é muito vivo, isto é muito efetivo, isto é existente. Só que isso está num grau que está, neste momento, fazendo pressão sobre nós para ser ampliado, para ser aumentado, para fazer parte da nossa consciência e da nossa vida. Se nós incluíssemos esta divindade, veja, nós hoje falamos de divindade assim, mas antigamente a divindade era um Deus, um Senhor que estava lá no céu, ou havia várias divindades, não é? Todas personalizadas. Então, esta divindade, esta coisa que não é ninguém, que não é nenhum ser, que não é nenhum Deus como a gente pensa, mas esta energia divina, esta possibilidade que nós temos de entrar em mundos imateriais, o que significa entrar numa outra evolução, numa outra linha evolutiva. Isto tudo para nós hoje está sendo acenado. A mônada, nós como mônadas, que já estamos vendo estas coisas, que já estamos sendo atraídos por estas coisas, estamos já irradiando isto aqui para baixo, para a alma, para a mente, para os egos que estão interessados nestas coisas. E quando entra esta energia, quando entra este tipo de energia na composição do ser, entre as energias que ele recebe, entre as energias sublimes que ele recebe, se começa a entrar também a energia divina, vocês vão vendo que esta parte humana, que esta parte material, que esta evolução material vai pesando cada vez menos, que você vai fazendo esta evolução material, que você vai vivendo as suas etapas humanas como se não estivesse vivendo, como se nada estivesse acontecendo, porque o que está acontecendo realmente é a sua transmutação de ser material para uma outra evolução, para um ser imaterial, onde daí por diante você não é mais um indivíduo. Você é aquilo que é, aquilo que tudo é. De forma que é uma energia muito importante para aqueles que querem realmente não estar tão áridos.